Mais jovem é o senhor, senador Pedro Simão. É Mário Lago que definia que a juventude está na dignidade humana, e o senhor é exemplo para todos nós nisso. Senador Pedro Simão, eu me permita tirar dos anais da casa um pronunciamento que foi dito aqui, pronunciado no dia 26 de novembro de 1992. Neste pronunciamento, o orador disse o seguinte, o senhor lembrará: há homens que nascem para contemplar o mundo e há homens que nascem para construir o mundo. Há homens que se contentam com a rotina, com as muralhas erguidas pela brevidade da vida e a consomem na volúpia e na ostentação. Há homens para os quais o poder é mera licença para o hedonismo. E há homens para os quais a alegria está na luta pela ordem que se funda na justiça, pela liberdade que se alicerça no respeito sagrado ao direito alheio. Vossa Excelência deve lembrar desse pronunciamento. Afinal de contas, esse pronunciamento foi feito no dia 26 de novembro de 1992 por Vossa Excelência em homenagem a Ulisses Guimarães. Esse pronunciamento em homenagem a Ulisses Guimarães, feito por Vossa Excelência, essas palavras ditas, eu retiro da palavra de Vossa Excelência para fazê-las em homenagem a Vossa Excelência. Esses homens, essa definição sobre homens que Vossa Excelência, em 1992, definiu de Ulisses, cabe para definir a vossa história. Vossa história, ela é o antônimo do que Vossa Excelência definiu, do que Darcy definiu sobre como foi a sua história. Darcy, Vossa Excelência disse ainda há pouco, dizia que tinha lutado e tinha perdido, mas tinha não queria estar no lugar dos vencedores. Pois bem, Vossa Excelência esteve ao lado de Jango, eu disse ainda ontem, no dia em que os golpistas estavam derrubando uma das melhores democracias do Ocidente, naquela madrugada de 1º de abril de 64. Mas Vossa Excelência estava lá, na casa do general comandante do 3º Exército e ao lado das tropas legalistas, ao lado do presidente constitucional, João Belchior Marques Goulart. E Vossa Excelência resistiu nos anos seguintes, ao lado das forças legalistas e denunciando a tortura e o arbítrio, ao lado dos seus companheiros que Vossa Excelência chamou aqui pela memória, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães e tantos outros. Vossa Excelência, ao longo dos anos seguintes, Vossa Excelência esteve como um Dom Quixote, denunciando os arbítrios da ditadura. E Vossa Excelência não perdeu. Vossa Excelência venceu. Quando todos acreditavam que era impossível conquistar a anistia, Vossa Excelência, ao lado de Teotônio e ao lado de Ulisses, conquistou a anistia para os exilados. Quando todos, inclusive os grandes meios de comunicação, os poderosos desse país, achavam que era impossível reconquistar a democracia, Vossa Excelência insistiu ao lado de Tancredo, de Ulisses. Teotônio não estava mais junto. Mesmo perdendo nas ruas a mobilização, mesmo perdendo, aliás, nesses salões verdes e ignorando as vozes das ruas por eleições diretas para presidente, Vossa Excelência veio com seus companheiros e reconquistou a democracia. Vossa Excelência venceu. Nos anos seguintes, Vossa Excelência lutou por ética na política e conquistou a ficha limpa. Vossa Excelência bradou neste plenário por uma CPI das empreiteiras. Vossa Excelência hoje sai desse plenário do Senado e a história mostra a Vossa Excelência que a CPI das empreiteiras que Vossa Excelência outrora bradou é mais do que necessário quando os principais donos de empreiteiras do país vão parar na cadeia, preso por um juiz que tem a coragem, junto com o Ministério Público brasileiro, dizer que esse país tem que ser passado a limpo. Me permita, senador Pedro Simon, eu sei que Vossa Excelência disse ainda há pouco, no seu pronunciamento, que quer descansar ao lado dos seus filhos, netos e da sua amada lá no Rio Grande, que quer ler Neruda, os versos de Vitor Ramil e tantos outros poetas. Me desculpe, mas o Brasil clama que Vossa Excelência, como o menestrel do século XXI, assim como seu companheiro Teotônio foi o menestrel da democracia e da anistia no final do século XX e das liberdades do século XX, seja Vossa Excelência convocado agora pela juventude brasileira para que ela não desista no Brasil. Não desista do Brasil. Nesse momento de gravidade das instituições brasileiras, em que é necessário uma profunda reforma política no Brasil, nesse momento em que as instituições precisam de uma profunda reforma, nesse momento, Vossa Excelência, com o menestrel da luta pelas reformas, com o menestrel da luta pela ética, Vossa Excelência é chamado para percorrer as universidades, para percorrer as ruas, para caminhar como um novo menestrel, para dizer para a juventude brasileira que ela não pode desistir da política, que ela não pode desistir do Brasil. Vossa Excelência é chamada. E assim, como diz o hino do vosso Rio Grande, Vossa Excelência é chamado para essa luta, que é mais uma luta pelo Brasil. Como diz o hino do vosso Rio Grande, Vossa Excelência é chamado para que se mostre valor, constância nessa ímpia e injusta guerra, que sirva vossa façanha de modelo para toda a terra.
Olha, eu conheci esse guri quando eu entrei no plenário. Eu me dirigia ao rapaz do cafezinho. Digo, olha, aquele guri deve sair, porque vai começar a sessão. Dali a 15 minutos, me deu um nome. Esse é o senador que tu vai votar para presidente. Primeira sessão, entrando aqui, lá do Amapá, candidato a presidente, e do lado de lá, um homem muito simples, muito pequenininho, doutor Sarney, candidato à reeleição. Ele vai para a tribuna e faz um discurso. Eu tenho guardado o seu discurso, que ele fez uma plataforma de presidente do Senado, tão positiva, tão concreta, que parecia que ele tinha 40 anos no Senado. Argumentando item, ponto por ponto, foi tão impressionante e tão positivo que o presidente Sarney, falando depois dele, fez questão de elogiar, de reconhecer e de dizer que ia aproveitar a plataforma dele na presidência, porque tinha muito de importante e muito significativo. Eu agradeço, amigo Rodolfo.
Senador Pedro Simão.
Eu me lembro apenas uma vez que nós estávamos numa reunião e o Tancredo Neves conversando, eu apresentei um amigo meu, deputado de Rio Grande do Sul, Schirmer, guri de 23 anos, deputado estadual mais moço. E o Schirmer, quando viu o Tancredo, e o Tancredo abraçou nele, o Schirmer disse assim: doutor Tancredo, quando eu contar para meu pai, ele não vai acreditar. Eu estou aqui do seu lado, nós amamos, o senhor é fantástico, o senhor é extraordinário, o senhor é uma maravilha, o senhor é isso, o senhor é isso, o senhor é isso. Então ele bate nas costas dele. Meu filho, tudo isso são coisas passadas. Eu gostaria de trocar tudo isso pela tua idade nesse fim de semana. A tua idade era longe. Pela tua história, pelo que tu fez. Eu digo hoje o que eu te disse ontem, na nossa reunião. Você tem um encontro marcado com o nosso país e nós esperamos que tu faça a tua parte.
Permita, senador Pessimon, que está aqui justamente, acabou de entregar ao senador presidente Renan Calheiros o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu o convidei, Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e quase também a senhora Rosa Carneiro Cardoso da Cunha, que estão aqui e fizeram um trabalho de excepcional qualidade. Hoje entregaram à presidenta Dilma Rousseff algo que vai ficar como uma contribuição extraordinária sobre tudo o que aconteceu de 1946 até 1988, e especialmente durante 64 a 85. Então, vieram aqui, inclusive, cumprimentá-lo, ainda que não possa usar da tribuna, presidente. Senador Pedro Simão.
Meu amigo Suplicy, acompanhei profundamente o trabalho da comissão, doutor Dallari e da doutora Rosa. Admiro a competência e a capacidade, caminhando um campo mais ou menos minado, onde muitos achavam que o assunto estava encerrado, que não tinha o que fazer, com muita categoria, com muita competência, foram esclarecendo as coisas. E tiveram, Vossas Excelências, um espírito de grandeza, de consciência do dever a ser feito, que foram avançando, foram fazendo, e os outros foram entendendo que nós não éramos adversários. Não havia ódio, não havia rancor, não havia desejo de vingança, mas havia o desejo de buscar a verdade. Que a nação tinha o direito de saber a verdade. Que as pessoas que sofreram tinham o direito de saber as coisas que tinham acontecido. Olha, dona Rosa, doutor Dallari, eu acompanhei de perto. Eu acompanhei, vi, vibrei e me emocionei. É verdade que os fatos, alguns são duros. Alguns são trágicos, mas é verdade que se é necessário, era importante, como o monumento que se inaugurou em São Paulo, como aquela casa onde as coisas aconteceram, onde ficam lá marcado as coisas que aconteceram. Aquilo vai ser muito importante. Aquilo servirá de marco, de orientação. Será desculpa que nos prenderá ao passado para não nos esquecer disso só. E de foco que nos apontará ao futuro na hora de fazer. Não há dúvida, vocês marcaram um tempo excepcional. Logo no início, incompreendidos alguns, da TIVA vieram com iniciativas duras, difíceis, acusativas e coisa que vale. E faço justiça à presidenta que ela teve a competência de conduzir. Mas Vossas Excelências tiveram a grandeza de buscar a verdade, de esclarecer, e graças a Deus, a partir do trabalho de Vossas Excelências, nós podemos olhar para o mundo de cabeça erguida, e não como um país que jogou tudo para debaixo do tapete e não teve a capacidade de fazer a sua auto-história. É uma honra para mim incluir no meu discurso essa parte. E agradeço a Deus essa oportunidade de, nas pessoas de Vossa Excelência, doutor Dallari, de Vossa Excelência, doutora Rosa, eu dizer aqui que realmente nós lutamos. Nós todos lutamos. E foi dura a luta pela anistia. Foi a dura a luta contra a tortura. Foi a luta, dura a luta contra os presos políticos. Quero lembrar aqui, Teotônio Vilela terminou seu mandato de senador. Quando ele ia ser reeleito, ele não pôde ser reeleito porque estava sendo operado. Terminou a eleição, ele ficou sem mandato. Durante 2 anos e meio, ele morou no meu apartamento. O gabinete dele era o meu gabinete. E junto andávamos pelo Brasil. E ele, com os quatro cânceres e com as duas bengalas, percorria o Brasil, levando exatamente a anistia e o termo da tortura política. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro do Teutônio lá no ABC, ainda no início, quando as coisas começavam. Quando estava uma praça lotada de gente, o Lula preso, e o povo exigindo a soltura do Lula, e o coronel ali pronto para entrar com as tropas, onde inclusive os operários não eram tanto, eram mais as mães e os filhos e as esposas. E ele queria avançar. Eu me lembro quando o Teutônio e nós exigiam o coronel: mas eu tenho ordem, coronel, a imprensa do mundo inteiro não vai saber o nome de quem lhe deu a ordem, mas vai saber o seu nome, que foi o coronel fulano, que naquele dia matou 200, 300 no massacre que foi feito na praça. Isso resolveu. Ele queria que o povo saísse. E o Teutônio e eu, Suplicy, conseguimos. Só que as tropas saíram primeiro. As tropas saíram, foram embora. Então, sim, o povo livremente saiu. Foi uma das passagens das milhares que nós tivemos e que vossas excelências terão esse grande lugar na história, na biografia do nosso país. Meus cumprimentos e tenho certeza que vossas excelências haverão de representar o que temos de melhor, o que temos de mais puro e o que temos de mais grande. Obrigado. Obrigado, senhor.
Senador Pedro Simão.
Meu caro senador Pedro Simão, eu queria aqui expressar primeiramente a minha admiração e o meu respeito pessoal à Vossa Excelência. Não apenas como senador da República, como homem público, mas como ser humano. Vossa Excelência, que durante décadas não só inspirou PMDBistas, jovens, a liberdade, a democracia no nosso país e nesta casa. Mas quero também aqui dizer da alegria que tive de poder chegar ao Senado da República e conviver com Vossa Excelência como colega de partido, como um conselheiro, como um exemplo a ser seguido.
E como um grande líder.
E Vossa Excelência, como um grande líder, a nos liderar. A nos liderar pela sabedoria, pela experiência, pela história de luta, pela história de luta e pela sua simplicidade. Vossa Excelência é um homem marcado pela simplicidade. Historiadores já dizem que ninguém conta o currículo pelo que foi ou pelo que é, mas, acima de tudo, pelo que fez e pelo que faz. Vossa Excelência não vai ser lembrado pelos mandatos, não vai ser lembrado pelos cargos, não vai ser lembrado pela autoridade pública que sempre o foi. Vossa Excelência vai ser lembrado pelo grande legado político que Vossa Excelência deixa no Senado da República, na história da redemocratização brasileira, na história política do nosso país e, não tenho nenhuma dúvida, no panteão das grandes lideranças e dos grandes estadistas do nosso país. Fica aqui, portanto, meu caro senador Pedro Simão, a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa eterna, o eterno reconhecimento pelo homem público, pelo ser humano e pelo político que Vossa Excelência é e sempre será para o nosso país, para a nossa casa e para o nosso partido. Portanto, meu abraço e vida longa ao nosso querido senador.
Eu agradeço com muito carinho ao nobre líder e confio que Vossa Excelência, com a grande responsabilidade de conduzir o nosso partido nessa difícil trajetória, tenha as condições e tenha a felicidade de nos encontrarmos num rumo que se identifique com o pensamento e o sentimento da sociedade brasileira. Muito obrigado, Vossa Excelência.